Olá, boa tarde, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Portal do Scouting com o Mr. Scouting, Nené Reis. Olá, Nené, muito boa tarde. Muito obrigado por estares aqui hoje novamente connosco, umas horas depois da vitória muitíssimo importante do Futebol Clube do Porto frente ao Nacional da Madeira por 2-4. Num campo muito pesado, um jogo muito sofrido, o Futebol Clube do Porto foi a prolongamento, obrigado a horas extra, o que também poderá, ou não, também queria saber a tua opinião, pesar um pouquinho para o próximo jogo frente ao Benfica, e desde logo, também com muitos jogadores, a destacar boas exibições no Futebol Clube do Porto, Nanu, por exemplo, começou como lateral direito, Sérgio Oliveira, também Mehdi Taremi, a serem figuras do jogo, e esse golo salvífico também de Evan Nilsson. Primeiras notas, Nené, o que é que tens a dizer então sobre a passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da taça?
Desde já, boa tarde para ti, David, e para o Luigi, e boa tarde para quem nos está a seguir pela Rádio Portuense e pelo Portal dos Dragões. Esperando que todos estejam bem. Pelo menos estarão um bocadinho melhor depois de ontem à noite.
Ele está aqui a fazer o sinal, o Luís, que está aqui na ajuda à produção e está aqui a fazer o sinal.
Não. Pelo menos teremos um pouco melhor, porque só que o Porto passou a eliminatória, como é óbvio, teremos todos um pouco melhor. Dizer que, de facto, este jogo de futebol com o Porto, que esteve em vantagem, depois entrou ali numa desvantagem também. E eu penso que isto é um jogo de sabores e de sabores, e acho que até merece alguns rapazes do Mister Sérgio Conceição, alguns raspanetes valentes para aquilo que a equipa produziu. Ou seja, o Futebol Clube do Porto entrou bem na primeira parte, entrou bem, conseguiu pressionar, conseguiu até atingir a vantagem, mas novamente aqui nós temos que ser honestos e dizer às pessoas o que é que se passou ali, na minha perspectiva, obviamente. Além de quando o Futebol Clube do Porto tem uma grande preponderância ofensiva, geralmente também sofre golos nas chamadas motas que as equipas adversárias colocam, e isto já não é a primeira vez. Ou seja, há ali um erro de organização coletiva, depois assumida por erros individuais no primeiro golo do além de haver um problema coletivo, conforme eu disse, há um problema defensivo individual, neste caso do Pep, que deixa o jogador fazer a rotação para o seu melhor pé, num jogador profissional com a estaleca do Pep, isso não pode ser admissível. No segundo golo, o Sarr, muito mal na abordagem ao lance, permite de facto novamente isso. E isto é que fazer o Futebol Clube do Porto refletir quando... o equilíbrio defensivo, mesmo no momento ofensivo, não pode perder isso, até porque o Nacional tentou sempre jogar curto e apoiado, de determinada maneira, sabendo, aguentando aquela pressão, que o Futebol Clube do Porto estava a exercer e muitíssimo bem, tendo domínio até do jogo, ou seja, tem vantagem e tinha domínio, e depois permite que depois aquelas motas saiam e criam ali grandes problemas, ou seja, aquela marega do Brian Riascos, que é o Marega do Nacional, mais ou menos para a gente ter a noção de quem é o jogador, fez esses estragos. Acho que aí teve muitíssimo o Futebol Clube do Porto tem que repensar ali algo na sua organização defensiva, principalmente, ou melhor, no seu equilíbrio defensivo quando está em processo ofensivo. Porque já não é a primeira vez que sofre golos, conforme eu disse. Pronto, se tu falaste no Nanu, eu francamente achei que o Nanu...
Porque o Futebol Clube do Porto entrou de forma diferente neste jogo, não é? O Porto entra com três centrais, Malang Sarr mais pela esquerda, Diogo Leite mais do centro e Pepe mais central pelo lado direito, e isso permitiu a Nanu ter uma projeção ofensiva muito forte, mas ainda assim, eu não sei qual é a tua opinião, mas eu considero que o Futebol Clube do Porto defendeu melhor a largura no lado direito, naquela dupla Teca, Tito, Corona e Nanu. E Nanu recuperava muitíssimo bem defensivamente. Do outro lado, Malang Sarr já era obrigado, ora a estar um pouquinho mais interior, ora um pouquinho mais a abrir, e não tinha a sua frente tão protegida por Luís Dias, que jogou muito bem ofensivamente, mas no momento de transição defensiva e organização não esteve tão forte. E talvez se pedisse mais a Sérgio Oliveira, que caísse por vezes mais a proteger aquele corredor, e também não o fez. Não sei como é que vês também esta alteração de Sérgio Conceição, este trio de centrais, e se achas que isto também teve influência em alguns buracos defensivos aqui e ali que o Futebol Clube Porto foi abrindo, muito bem aproveitados por Riascos.
Sim, eu penso que o Sarr, de facto, nunca esteve em jogo. Francamente, para mim, nunca esteve em jogo. Tu falando do Nanu e falando do processo defensivo, eu acho que o Nanu, ofensivamente, esteve bem, muitíssimo bem. Defensivamente, acho que não esteve assim tão bem conforme as pessoas... acho que as pessoas viram. Eu, pelo menos, vi um pouco diferente. Acho que o Nanu, defensivamente, fez ali algo... fomentou ali alguma fragilidade em determinados momentos do Futebol Clube do Porto. Aqui, no processo ofensivo, passou-se algo curioso e se calhar por aí também surge o chamado contra-ataque do Nacional, que é o Futebol Clube do Porto, no seu processo ofensivo, nunca encontrou o corredor central, ou seja, nunca teve um Otávio lá. O Corona não conseguiu dar isso, teve muito desaparecido do jogo, o Taremi esforçou-se, mas não chegava, o Tony Martínez desapareceu, e portanto, pelo centro do jogo, pelo corredor central, o Futebol Clube do Porto não entrou. Por onde é que o Futebol Clube do Porto começou a ver que havia hipótese? Pelos corredores laterais, e é daí que surge o envolvimento do Luís Dias, com o Cafeteiro, com um autêntico bailado, mais uma vez, a puxar para o seu melhor pé e a fazer um gol de belo efeito, e é por aí que o Futebol Clube do Porto entra. Mas é por aí que o Futebol Clube do Porto também sofre, depois nos corredores, as transições. E tendo dois jogadores que ofensivamente são preponderantes, depois há ali alguma descompensação. Nunca compreendi muito bem porque é que o Sarr ficou tão fixo, sempre muito atrás, ou seja, ficou sempre muito atrás, nunca participou muito no processo ofensivo, e isso criou uma distância entre as linhas, ou seja, fez com que os jogadores fossem entrar por ali. E isso depois pagou-se caro, porque o Futebol Clube do Porto passou ali um mau momento. A gente olha para a primeira parte e diz assim, aquilo de um erro coletivo, que é sempre um erro coletivo, aquela transição, mas depois numa abordagem individual também deficiente, o Futebol Clube do Porto expôs-se durante algumas vezes. E não tinha necessidade do Futebol Clube do Porto disso. Bastava que estivesse junto mais as linhas, o próprio central, o terceiro central que tu dizes, pudesse participar mais no processo ofensivo e as coisas teriam corrido muitíssimo melhor. Penso que aqui também na dupla o duplo pivô não funcionou assim muitíssimo bem, ou seja, o Brugique com o Sérgio não funcionou assim tão bem, e penso que aqui tivemos aqui alguns problemas. Depois, a acrescentar a isso, e também, porque também não ficava bem com a minha consciência sempre que os árbitros erraram para o lado do Futebol Clube do Porto, eu fui sempre bastante assertivo, e às vezes até mais que assertivo, bastante contundente com eles, e desta vez tenho que dizer a mesma coisa. Acho que aquele segundo cartão amarelo ao jogador do Nacional não, nem sequer é falta para mim, nem sequer é falta, é uma expulsão injustificada, e depois... eu ia dizer a besta do árbitro, mas não vou dizer, já disse. Sim, o árbitro, acho que ainda fez coisas piores. É que depois, para compensar esse erro de uma má expulsão, não consegue ver um penalti, quer dizer, nem ele nem o VAR, que acho que toda a gente viu. Aquela carga sobre as costas, é penalti em qualquer parte do mundo. Acho que nem era preciso chamar o VAR. Aquilo é penalti em qualquer lado. Acho que toda a gente viu, e acho que aí o árbitro teve muitíssimo mal. Acho que, aliás, o árbitro estragou um pouco o jogo. O Sérgio Conceição jogou, pronto, tentou poupar-se para alguns jogadores, como é óbvio, para que esteja no próximo encontro toda a gente disponível. O Luís Freire também apresentou a equipa com bom nível, um bom treinador, com com os recursos que tem, penso que está a fazer um bom campeonato, mas de facto o Futebol Clube Porto depois acabou por, quando fez as substituições, ou seja, o Futebol Clube Porto teve sempre intensidade no jogo, muito mais intensidade que o Nacional, como é óbvio, teve sempre o domínio, a partir daí foi-se melhorando, pronto, e a partir do momento que entrou o Otávio e que entrou o João Mário, penso que foi sempre a acrescentar qualidade, pronto, tirando, lá está, aquele erro do penalti, é mais um dos erros que nós temos, mas pronto, a volumetria, pronto, um lance um bocado confuso, é do barato ao lume, esse aspecto, pronto, o Futebol Clube Porto depois teve sempre o domínio do jogo, aliás, fisicamente nós sabíamos que a partir daí o Futebol Clube Porto fisicamente estaria sempre muito mais à vontade e muito mais fresco, e teria todas as condições para definir o jogo. Aliás, o Futebol Clube Porto não faltou alturas, nem ocasiões para definir o jogo. Não definiu, foi sempre bem. Mas teve mais que ocasiões para isso. E pronto, foi um pouco isto que eu vi.
Perguntava-te também o que é que achaste da exibição do Nacional da Madeira, porque creio que também há aqui mérito da equipe da casa, desde logo pela forma como o Nacional defendeu. Acho que em grande parte do jogo com qualidade, e mesmo com 10, o Nacional conseguiu estar equilibrado, estar estruturado e dificultar muito a vida ao Futebol Clube Porto, e quando no desdobramento ofensivo, aí já afloraste um pouquinho mais, desde logo com as explosões de Riascos pelo corredor direito, também Gorré conseguiu emprestar verticalidade, Rochés é um ponta de lança que também se mexe bem, tem é um potentado físico, mas também tem mobilidade e a finalização que faz, apesar de não muito bem Diogo Leite e sobretudo Pepe na fotografia, mas ainda assim é um bom movimento de recepção e depois de rotação para remate. Mas perguntava-te sobretudo pelo processo defensivo do Nacional, desde logo pelo seu guarda-redes, né, que fez um punhado de grandes defesas, creio que esteve seguro, também pelo lateral João Vigário, lateral esquerdo. O que é que tens a dizer sobre este elemento que eu creio que atacou e defendeu, mas sobretudo defendeu, segurou a posição com qualidade, e mesmo o central, que consideras que foi expulso injustamente, também formou ali, Rui Correia, formou ali uma dupla interessante com Pedrão.
Sim, aliás, eu penso que até Pedrão teve melhor que o Rui Correia, penso que Pedrão teve muitíssimo bem. O Brian Riascos, lá está, e volto a frisar a mesma coisa, vou já voltar àquilo que tu estás a perguntar. Mesmo com 10, há ali duas descidas que pôs o Futebol Clube Porto em perigo, estes dois indivíduos, mesmo com 10. E isto não pode acontecer no Futebol Clube Porto, não pode, porque o Futebol Clube Porto tinha o domínio do jogo completamente e não pode se expor desta maneira. Penso que ali o Sérgio, pronto, tem que trabalhar um pouco mais isso, chamar a atenção dos jogadores, porque são erros a mais individuais dos jogadores também. Isso também é uma verdade.
Tu não achas que esses erros do Futebol Clube Porto nascem pela forma como o Futebol Clube Porto quer atacar? Ou seja, acaba por ser um risco calculado?
Bem, este cálculo ia-nos custando uma eliminatória. Se isso é um risco calculado, vamos ter cuidado, então. Porque um dia aparece alguém que não seja o Nacional e que nós ficamos com dissabores. Penso que não será isso. Penso que não era aquilo que o Sérgio... Aliás, eu tenho consciência de que o Sérgio Conceição, para as pessoas que estão lá em casa perceber, vai puxar as orelhas aos jogadores neste equilíbrio. Porque não há outra forma de encarar o jogo que não seja puxar as orelhas aos jogadores. Porque aquilo, ele de certeza que não treina, eles não treinam aquilo, para se exporem daquela maneira. Tenho a certeza absoluta disso. Isso é trigo limpo, farinha, amparo para mim. Não há dúvidas nenhuma. Quanto à parte defensiva do Nacional, eu penso que eles, pronto, defendem com as armas que têm, obviamente, jogadores muito aguerridos, muito encostados sempre aos nossos próprios jogadores, com faltas, pronto, não foram assim muito graves, mas o Taremi cada vez vai levar mais algumas porradas por trás, isso vai ser constante, nem que venha até ao meio campo vai levar entradas por trás, vai continuar a levar enquanto os árbitros permitirem. Quanto ao João Vigário, Eu sou um bocado suspeito de falar dele, não vou dizer porquê, mas pronto. Mas eu acho que o João, ele gostava de jogar no Futebol Clube Porto, é aquilo que eu acho. Se calhar é um sonho de miúdo que ele tem. E quando joga contra o Futebol Clube Porto, aliás, ele joga, é um jogador que se empenha constantemente, obviamente que é profissional e isso não está em causa, mas quanto ao Futebol Clube Porto, ele se calhar quer mostrar mais alguma coisa do que aquilo que é habitual nele. E acho que conseguiu, acho que esteve muito em jogo, tanto ofensivamente como defensivamente, esteve muitíssimo bem, e deu uma grande alma à própria equipa. O guarda-redes também, penso que esteve muitíssimo bem, e penso que defenderam-se. Mas eu acho que o Futebol Clube Porto só pecou, se é permitido usar a expressão, o pecado, porque não conseguiu definir bem em determinados momentos. Eu lembro-me perfeitamente de um... O Corona, que foi um jogador que esteve alto quase que o jogo todo, tem um toque de gênio, quando ele, de facto, notas aí a performance de um jogador, quando ele mexe com a borrachinha, que dá um toque de calcanhar, que isola o Dias, o Luís Dias, que depois há uma finalização um pouco difícil, não muito normal no Cafeteiro, mas penso que é neste tipo de oportunidades que nunca se pode falhar. E o Futebol Porto teve uma bola na trave, teve bons livros, teve mais que oportunidades para finalizar, para os massacrar. O Futebol Porto teve oportunidades de sair lá com 4-0. Teve oportunidades mais que suficientes para sair lá com 4-0. Mas penso que mesmo assim, pronto, conseguiu passar, que era o objetivo do clube, era passar à próxima eliminatória, passou muito bem. Penso que neste ponto geral, o Sérgio Oliveira, mesmo assim, conseguiu, para mim, ser o melhor jogador em campo. Foi aquele que conseguiu ser o estratega da própria equipa. Nas bolas paradas.
Não achas que falta um pouco a Sérgio Oliveira defender mais em largura, sobre proteger aquele lado esquerdo, visto que Luís Dias não fazia isso? E Sarro ficou um pouquinho desprotegido. Um dos aspectos também que me saltou à vista no jogo do Nacional, no bom jogo e no bom comportamento defensivo do Nacional, foi precisamente o comportamento de Azuni, que era médio interior, que partia do corredor central, mas que muitas vezes cobria bem o lado esquerdo do seu meio campo, ajudando precisamente João Vigário. Não achas, quer dizer, sabemos que isto teoricamente é fácil falar, no campo é muito mais difícil fazer, mas não achas que se poderia pedir talvez isso a Sérgio Oliveira, fechar um bocadinho mais em largura do que tem sido habitual nele, neste jogo?
Sim, possivelmente poderia-se ter colocado isso, e acho que não ficava mal nenhum o Sérgio Conceição ter chamado a atenção do Oliveira de fechar mais do lado esquerdo, uma vez que tínhamos esse problema. Eu, quando digo que ele para mim foi o melhor jogador, tanto ofensiva como defensivamente, para mim foi aquele jogador que deu mais consistência à própria equipa, sendo que desta vez nas bolas paradas não esteve assim tão bem, pronto, e até teve bastantes ocasiões neste caso para poder pelo menos alvejar mais algumas vezes,
e acabou por fazer o golo que deu a remontada.
Sim, a remontada. Penso que o Taremi, mesmo assim, continua a provocar muitos estragos. É um avançado cada vez mais entrosado nas dinâmicas da própria equipa. Pronto, tem... Opa, o gajo tem o... Não vou chamar a Jeco, mas tem faro. Tem farinho de golo. Tem aquele faro, tem aquele momento, coisinha que ele diz assim, a bola vem para aqui, a bolinha vai para aqui, eu vou finalizar. Portanto, acho que é um jogador que cada vez mais... A gente nota que é preponderante no Futebol Clube do Porto, empresta, pronto, fisicamente muita qualidade também ao próprio jogo. E penso que o Luís Dias, enquanto esteve em campo, pronto, tem qualidade. Quer dizer, a única coisa que eu posso dizer do colombiano, do cafeteiro, como que o quiserem chamar, pá, porque o gajo é, dos pés à cabeça, é um artista da bola. É artista, não adianta, porque o gajo é bom jogador, pá, e de facto... A gente vê que quando ele tem aqueles toques de irreverência de puxar a bola para o jogo interior e disparar, acabou. Matou aquilo. É o verdadeiro artista. É um artista, neste caso, colombiano. Palavras para quê? Não há mais palavras. Não tenho mais adjetivos para dizer. Tenho pena que o Luís Dias vai ficar pouco tempo no Futebol Clube Porto, como é óbvio. Mas pronto, isto também faz parte da vida e ele também tem que seguir o caminho dele. E penso que também o Futebol Clube Porto ajudou a valorizar muito. E penso que ele daqui para a frente cada vez vai ser mais preponderante também. Oxalá ele consiga fazer muitos mais estragos esta sexta-feira, porque sexta-feira é um dia mágico, será um dia para ele. Eu acho que vai ficar na memória dele esta sexta-feira, não sei porquê, mas acho que vai ficar para ele na memória. Pronto. Da parte do o Otávio, também tenho, acho que devo dizer isso, que o Otávio entrou, pronto, e dá outro perfume ao futebol do clube, pronto. É um jogador que defensivamente, consegue atualmente ter sempre um excelente desempenho e penso que passou um pouco por aqui a remontada do Futebol Clube do Porto. E entre estes sabores e dissabores que nós tivemos durante o jogo, quer dizer, porque também sofremos um bom bocado ali, e portanto acho que teve muitíssimo bem, e eu acho que, neste caso, poderia dizer que ele foi decisivo, a entrada dele. Acho que é a palavra que eu, se calhar, melhor poderia colocar, é que foi um jogador decisivo neste caso.
E Sérgio Conceição depois fez inúmeras alterações, acabou com três avançados centro, com Marega, Evanilson e também Mehdi Taremi, depois refresca as alas fazendo entrar João Mário e também Zaidu para o lugar de Malang Sarr. E faz ainda entrar Otávio, saindo o Marco Grui. Portanto, sim, aqui colocou, como se diz na gíria, toda a carne no assador. E Evanilson faz o golo na primeira vez que toca na bola, esse golo salvífico. Mas eu também te queria perguntar como é que viste essas mexidas da parte de Sérgio Conceição. Ele que tem respondido, creio eu, quase sempre bem, quer na abordagem inicial, mas respondido quase sempre bem ao jogo. Ou seja, toma as medidas necessárias para responder favoravelmente ao jogo, para dar à equipa aquilo que ela precisa. Acho que, mais uma vez, as substituições foram decisivas. E também, apesar de já não estar no momento de remontada final do Futebol Clube do Porto, Nanu, eu já no programa anterior destaquei-o, mas queria te perguntar se não achaste que Nanu foi um jogador que fez coisas muito assinaláveis, nomeadamente, até admiráveis, nomeadamente pensando na condução de bola, seguida de drible, de finta curta. Ele parece-me impressionante nesses momentos. É um jogador que, em progressão, com a bola controlada, é muito difícil de travar, não?
Sim, especificamente do Nanu, dizer que eu, quando disse que ele, achei que ele defensivamente não esteve tão bem, é pelas ações que ele teve, enquanto ofensivamente esteve muitíssimo bem. O Nanu é o jogador mais rápido, com mais velocidade do Futebol Clube do Porto. Ponto. Portanto, ou seja, ele, quando acelera, a gente viu lá perfeitamente, e conforme disseste agora bem, até em condução de bola e drible, conseguiu fazer coisas muitíssimo boas, como é óbvio. Agora, isto não é sempre para a frente, porque para trás está a mimijar a burra. Isto é preciso ao lado contrário, não é só ir para a frente. Ele sempre defesa, a primeira prioridade dele é defender, atacar, só que, ok.
Só que eu era essa pergunta que eu te fazia, em que tu achas que neste jogo, mesmo aquilo que foi pedido a Nanu, a prioridade de Nanu era defender ou era explorar ofensivamente o corredor? Ou seja, o que é que tu, vendo o jogo, achas que Sérgio Conceição lhe pediu? Pediu primeiro para defender ou que, se fosse preciso, lá está, arriscar expor a equipe, mas aquilo que Nanu tinha que fazer como missão principal seria atacar? O que é que tu achas?
Aquilo que eu acho segue para o Nanu e segue para o outro lateral. Neste caso, o Sarr, que teve a fazer aquele papel completamente desconcentrado, como é óbvio, perdeu uma grande oportunidade. Mas aquilo que eu acho que o Sérgio Conceição pediu aos laterais, e algumas vezes até foi bastante audível no jogo, foi: nós temos uma linha defensiva, mas eu quero os meus laterais projetados, com projeção ofensiva, sabendo que o Nacional iria defender. E foi isso, eu tenho a certeza que aconteceu. Quer o nosso quarteto defensivo, no momento da organização defensiva, bastante coesa, mas quer os meus laterais no processo ofensivo, bastante projetados. E Nanu, quando foi a parte ofensiva, ele cumpriu. Mas isso não há dúvida, acho que não há dúvidas para ninguém. E penso que ainda estará num processo até um pouco de integração na própria equipa, porque pronto, também tem jogado muito menos, não é óbvio, e precisa, pronto, os jogadores precisam de se entrosar uns com os outros e de ter jogos em cima das pernas para poder chegar a altos patamares. E penso que aí, desse lado, acho que nesse aspecto, de, melhor dizendo, acho que o Nanu teve muitíssimo bem na parte ofensiva, possivelmente aqueles cruzamentos não será propriamente aquilo que a gente mais quer, não é? O Nanu a centrar a bola, geralmente não. Não tem sido muito assertivo, nem tem tido muita qualidade nos cruzamentos, e eu penso que ele tem que melhorar bastante. Mas também a gente se lembra, o Manafá, quando começou, também tinha grandes problemas. Portanto, isso é uma questão que vai sendo trabalhada, e penso que ele também se sentindo melhor, com mais confiança, porque vai sendo mais vezes a opção, como tem sido agora nos últimos jogos, penso que vai melhorar muitíssimo mais o seu aspecto ofensivo. Defensivamente, eu penso que ele tem todas as condições. Agora, sendo um jogador rápido, até um jogador que recupera bem, como é óbvio. Agora, tem que saber criar o equilíbrio, quer dizer, não pode criar na equipa desequilíbrios, porque os golos nascem de desequilíbrios do Futebol Clube Porto. Os golos só nascem de desequilíbrio do Futebol Clube Porto, os golos do Nacional, como é óbvio. E penso que aí as coisas não correram assim muito bem nesse aspecto, na minha perspectiva, é óbvio, não é?
E não sei se estás de acordo comigo, mas eu creio que houve uma ligeira nuance neste jogo, porque na saída de bola, na primeira fase de construção, o Porto estava nitidamente com três centrais, era Sarre, Diogo Leite e Pepe, né? E Nanu já estava projetado. E depois, no momento depois de transição defensiva, o que se pedia, visto que Nanu estava projetado, era que Nanu recuasse e recuperasse posição, e a Sarre pedia-se muitas vezes que abrisse e fechasse no corredor, não é? Ou seja, e eu creio que não estava aquele alinhamento normal de um quarteto, e acho que essa pequena nuance dificultou. Não sei se tu viste isso dessa forma, se tens outra ideia.
Sim, concordo contigo, sendo que eu tenho a certeza absoluta que aquilo que o Sérgio Conceição pediu ao Sarre foi que fizesse o que o Nanu fazia, e ele não fez, e então saltas fora da caminhonete, porque ele não fazia, quer dizer, e as coisas são para fazer, com maior ou menor à vontade tem que fazer, tem que se sentir confiante, pronto, possivelmente não está com tanta confiança quanto isso, sabe? Enquanto, quer dizer, no fundo, aquilo que o Nanu fez foi aquilo que o Sérgio Conceição pediu, sendo que cria ali alguns desequilíbrios, porque sendo muitas vezes projetado, significa que aquilo tem que ser compensado de alguma maneira. Tem que ter algum jogador ali a criar equilíbrio. E também, se não houver um jogador daquele lado... falta-me agora o nome do jogador. O médio que estava a jogar com ele na frente. Sim, também não fechou muitíssimo bem, portanto o Ruiz não fechou muitíssimo bem, e penso que aí também criou alguns problemas ao Futebol Clube do Porto. Mas o resto, penso que o Futebol Porto tem tudo para melhorar. Há aqui jogadores que perderam claramente a oportunidade, Sarre perdeu a oportunidade, como é óbvio, e ao bocado falávamos das alterações que o Sérgio fez. Eu só penso que há ali uma alteração, pronto, também já estava 4-2, penso que estava 4-2 já, que é o Lume. Não entendo aquela contratação. Francamente, não entendo a contratação do Lume, pelos valores até que é que estão envolvidos. Não encontro justificação. Não diria que o jogador não tem qualidade para jogar no Futebol Clube do Porto, mas dificilmente jogará no Futebol Clube do Porto. Dificilmente aquele jogador. Há um aspecto, David, que eu acho que também que a gente deve, se calhar deve referir, porque a malta, nós todos vimos um pouco isso, que é, sendo o Futebol Porto sempre mais intenso que o Nacional, isso não há dúvidas nenhumas, sempre por cima do jogo, isso, acho que ninguém põe isso em causa, mas a variação do centro do jogo foi sempre feita muito em banana, em balão, bolas muito muito denunciadas, e isso também dificultou a entrada dos próprios extremos ou dos alas para criar mais perigo. Enquanto que se for bolas criadas no espaço, rasgadas, os jogadores de defesa defendem e não conseguem lá chegar, porque estão de costas para a bola, estão de frente para a bola e, portanto, têm que retroceder, enquanto quem vai de frente para a bola ganha mais depressa à frente, obviamente. E penso que foi o Porto aí criou, com as entradas do... com as alterações que o Sérgio fez, as coisas que mudaram logo de figura. Muitíssimo bem. Ainda bem para o miúdo, o Evan Nilsson, que entrou e faturou logo. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo lance, ou o segundo toque na bola que ele deu, mas se foi o primeiro, foi bem dado.
Acho que foi o primeiro. Agora...
se foi o primeiro, foi bem dado, porque as redes abanaram. Portanto, isso é que é o importante. As redes abanaram. As redes adversárias, não as nossas. Pronto, e aqui dá também uma palavra de conforto e de reconhecimento ao guarda-redes do Futebol Clube Porto, porque acho que defender uma grande penalidade, acho que tem-se por seu mérito, e acho que ele aí teve muitíssimo bem. Houve ali duas tentativas do Nacional de fazer duas chapeladas, ou seja, como jogador, como o Futebol Clube Porto joga em processo ofensivo, o guarda-redes está sempre um pouco mais adiantado, e a gente nota mesmo isso quando foi gol do Futebol Clube Porto, eles tentam fazer logo um chapéu, mas o Diogo teve bastante seguro, pronto, não foi pelo guarda-redes, que nós tivemos aqueles calafrios, penso eu, que não foi pelo guarda-redes que nós tivemos naquele desafio. Portanto, para mim, respeitando a tua opinião, obviamente, não é isso que está em causa, até porque nós vemos sempre coisas assim. Para mim, Sérgio Conceição é o jogador, é o certificado de qualidade que o Futebol Clube tem no momento. Portanto, é um certificado de qualidade durante o jogo. O Taremi sempre muito importante, um jogador preponderante no Futebol Clube do Porto. E depois o Otávio decisivo. Penso que foram os três jogadores, para mim, que tiveram assim, um pouco mais acima da média do que os outros todos. Para mim. E o Luís Dias, acho que é óbvio. Pronto, dá sempre aquela irreverência ao jogo, para a magia, aquele bailado que ele faz... Aquilo não é fácil de fazer. Pronto, compreendo que alguém ache que o Nano jogasse bem, pronto, mas eu, para mim, foram estes. São estes quatro mosqueteiros, ou quatro dragões, neste caso, que fizeram o meu filme. Pronto,
aqui discordando um pouco, eu puxo um bocadinho mais, não sendo perfeita, mas puxo um bocadinho mais pela exibição do Nano. Acho que conseguiu controlar um pouquinho melhor o seu corredor do que o corredor. Do lado contrário, também teve mais apoio, mas também é bom ter a ver sempre alguma divergência.
Mas é
pelo aspecto ofensivo, mais ainda do que o defensivo, obviamente, porque aí teve algumas lacunas, que eu destaco o Nanu, atenção.
Sim, sim. Pronto, eu penso que o foco foi um pouco disto, e também para quem não está a ouvir... não sei se reparou, acho que toda a gente reparou que numa das balizas dizia aqui nasceu o melhor do mundo. Numa das balizas, atrás numa das balizas, num placar, dizia assim: aqui nasceu o melhor do mundo. Portanto, referindo-se ao Cristiano Ronaldo, aliás, o local é conhecido como o Campo Cristiano Ronaldo, como é óbvio. Mas no, onde nasceu o melhor do mundo, o Futebol Clube do Porto conseguiu espetar quatro batatas e passar à próxima. E fico-me por aqui.
Exatamente. E pensando já no próximo jogo, então...
Aí é onde está o teu fundo, aí nascem os dragões.
Aqui nascem... Pensando já nesse próximo jogo, Nené, jogo frente ao Sport Lisboa e Benfica para o Campeonato Nacional... O Futebol Clube Porto, este jogo ter jogado os 120 minutos não foi o melhor que podia acontecer ao Futebol Clube Porto, menos de 72 horas de descanso, um terreno muito pesado, um terreno com muitos chocalcos, muitas brechas no relevado, muito vento. Que efeitos é que tu achas que isto, que estes minutos a mais e que também estas condições climatéricas desfavoráveis podem ter no próximo jogo do Futebol Clube Porto, frente ao Benfica, não indo para já, não pensando ainda muito na equipe encarnada, mas como é que tu achas que essa questão física de pouca recuperação e também esses minutos a mais e esse clima adverso podem influenciar no jogo? Ou se podem?
Eu, eu, Com certeza que quando o Sérgio Conceição fez entrar aquela primeira equipa, também era para poupar alguns jogadores, como as coisas não estavam a correr conforme deviam de ser e como há objetivos a cumprir, ele teve que meter a carne no assador. E penso que isso poderá ter alguns efeitos negativos. Não penso que terá efeitos para, no próprio jogo. Francamente, não penso isso. No jogo contra o Benfica, penso que não será. Não é pelo aspecto físico, até porque o Futebol Porto, fisicamente, é uma equipa fortíssima. Penso que não será por aí. No entanto, aquele relvado. Nós às vezes temos a noção de que os relvados, quando chove, fica cá no continente, ficam de uma determinada forma. Lá a relva, até por ser uma ilha vulcânica, como é, assim, uma ilha tem que ser vulcânica, óbvio, mas ali existe um pequeno problema, é que aquilo fica em estilo pântano, ou seja, o jogador, quando pisa a relva, o pé enterra, portanto, há um desgaste muito maior. Aliás, é propenso a muito mais lesões, como é óbvio. E isso cria um desgaste adicional. Mas penso que não será pelo fator físico que o Futebol Clube Porto irá passar. Nunca servirá de desculpa, porque o Futebol Clube Porto, os seus jogadores estão preparados, com certeza, e são treinados para fazer dois jogos seguidos. E, portanto, não é por aí que o Futebol Clube Porto irá ter algumas dificuldades, sendo que o Benfica poupou os seus jogadores. Aliás, a sua linha defensiva foi quase toda ela poupada. Aliás, há um jogador até que acho que nem fazia parte, ou diziam que já não fazia parte do plantel, ou que estava definitivamente o Todibo, melhor dizendo, e acaba por jogar, e até foi daqueles que fez uma exibição mais aceitável. Portanto, ali para o lado dos encarnados, se calhar as coisas não estarão assim tão bem. Penso que o Futebol Porto, naquilo que eu antevejo, é que o Futebol Porto vai fazer um jogo diferente da Supertaça, principalmente ao nível do pressing. Penso que aqui no Reino do Dragão, o Futebol Porto vai fazer um pressing alto, sabendo que os consegue dominar, porque tem consciência, o Futebol Porto tem consciência que os consegue dominar, e o Benfica sabe que vai ser dominado pelo Futebol Porto, isso está presente neles, e penso que a equipa do Benfica não vai ficar muito diferente desta equipa do Nacional na maneira de jogar, é aquilo que eu penso que o Futebol Porto, jogando equilibradamente, com as suas peças que estarão na altura mais apta, e que o Mister Sérgio irá decidir quem serão, mas que não andará muito longe daquela equipa que jogou habitualmente no passado recente, e penso que só o Porto tem todas as condições para vencer o Benfica, porque depois daquele jogo da Supertaça, não foi só uma Supertaça, foi mais do que uma Supertaça, foi o marcar de um território, de uma hegemonia, de dizer, nós estamos aqui, nós somos melhores que vocês e nós provamos que somos melhores que vocês. E, portanto, agora é só fazer o mesmo, sabendo que as dificuldades são imensas, como é óbvio, o Benfica também tem uma boa equipa, como é óbvio. Mas o Futebol Clube Porto, tenho a certeza que tem, como equipa, o Futebol Clube Porto é melhor. Tem mais querer, tem mais argumentos, é uma equipa que tem os seus processos mais identificados do que o próprio Benfica. E ainda ontem se viu também, só que o Porto teve, de facto, levou com duas bolas nas suas redes, mas o facto de Benfica também teve alguns problemas ali, principalmente na primeira parte, enquanto o Estrela teve apto, e o Estrela só foi, no final, é que, da primeira parte, é que foi um bocado abaixo, porque fisicamente, pronto, não tem intensidade, é uma equipa do Campeonato de Portugal, obviamente, mas tem ali jogadores que tiveram argumentos para ter visado a equipa adversária, isso também tiveram, e portanto, mesmo com alguns jogadores que tiraram da equipa principal, o Jorge Jesus, o Benfica sujeitou-se ali a passar uns maus momentos, e penso que ele sabe que vai passar um mau momento no Estádio Dragão. Aliás, não é nada que ele não esteja habituado a passar maus momentos no Dragão, portanto, é mais do mesmo. Se ele quiser ficar confinado em casa, que fique, pronto, não há problema. Eles têm sempre um problema, naquela equipa técnica há sempre um problema, é que eles têm, o Jesus têm o Deus, que é o João de Deus, mas não têm o Espírito Santo, portanto, nunca conseguem a Santíssima Trindade. É algo que... E a Santíssima Trindade são sempre três, portanto, é algo que não se consegue ainda. A não ser que vão buscar ao Wolverhampton 1, só se forem.
E falta de estarem imbuídos do Espírito Santo. Imbuídos de Espírito Santo estão os nossos ouvintes e espectadores. Vamos passar já à nossa bancada virtual, ler algumas mensagens que hoje ainda não demos voz, né, aos nossos espectadores. E aos nossos espectadores, Fernando Barros, Estádio do Dragão está lindo, amo-te Porto, aqui está o Dragão aqui atrás de mim, lindíssimo aqui o nosso Dragão, aqui atrás de mim. viva o Porto, Fernando. Diz-nos aqui o da Rocha Paulo, o melhor foi o árbitro, aqui então a elogiar, não sei se parece-me estar a ser cínico. O árbitro, diz-nos também o Teodomiro Silva, viva a roubalheira. Fátima Cruz Alves, boa tarde família portista, muito boa tarde Fátima. Diz-nos também aqui o Pinho Paulo, já falámos disso há pouco também, é ter mais atenção em contra-ataque, aos contra-ataques adversários, estiveram muitíssimo bem os jogadores do Nacional em explorar então o adiantamento dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Diz-nos também para o Futebol Clube do Porto estar mais concentrado contra o Benfica, eficácia como na Liga dos Campeões. Exatamente, o Futebol Clube do Porto tem tido de facto muita qualidade nos jogos de Liga dos Campeões. Diz-nos também que faltou cortar os centros do Nacional com o Sarra aqui. Também a apontar algumas debilidades, então, a Malang Sarr em cortar os centros do Nacional. Da Rocha, estes buracos são tapados com pagamentos a jogadores contrários para fazer penaltis. Portanto, aqui o Da Rocha Pereira Paulo, aqui com teorias, jogadores contrários pagos para fazer penaltis. Não sei, o Futebol Clube Porto é que teve um penalti que não foi assinalado na área do Nacional e que até segundo o Nené deveria ter sido. Eu também acho que havia legitimidade ao árbitro para marcar aquela grande penalidade, apesar de não ser o empurrão mais intenso, mas foi ainda assim um empurrão condicionante do movimento de Mehdi Taremi. Aqui o Ezequiel, ontem o treinador do Porto brincou com o fogo e tivemos sorte. Aqui um bocado aproximar-se das críticas do Nené, talvez risco demasiado alto por parte de Sérgio Conceição. Mas eu creio que Sérgio Conceição é sempre um treinador que brinca, entre aspas, com o fogo, no sentido em que, e era essa mensagem que eu estava há pouco a tentar, essa questão que eu estava a tentar passar, no sentido que pela forma como ataca, arrisca expor-se defensivamente. E eu creio que se Sérgio Conceição o consegue fazer bem, normalmente, em quase todos os jogos, nessa reorganização defensiva, nessa transição defensiva, acho que isso até, e já agora Nené lance-te a questão, acho que isso até é das principais lacunas de Jorge Jesus. Ou seja, ele também, pela forma como arrisca atacar, depois expõe-se demasiado defensivamente e ele corre esse risco, só que eu creio que ele aqui não está a arranjar antídoto para o Benfica não ficar totalmente desequilibrado, porque eu acho que o Porto consegue não ficar totalmente desequilibrado, correndo riscos, mas o Benfica, correndo esse risco, se desequilibra muito mais que a equipe do Futebol Clube do Porto. Não achas que pode estar aqui uma diferença grande entre as duas equipes? Não, desculpa, não de concessão, mas da forma como reagem à perda de bola e como se expõem?
Sim, a perda à reação de bola do Futebol Clube do Porto é muito mais alta do que a do Benfica. Penso que isso é notório. Eu só gostaria de falar de uma coisa que tu falaste agora aí, que o Sérgio Conceição é um jogador, já foi jogador, e bom jogador. É um treinador que gosta de riscos, mas riscos calculados. O Sérgio Conceição gosta de atacar, mas de ter sempre a equipa equilibrada. E eu penso que, quando eu disse no início do programa que ele se calhar iria puxar as orelhas, passar um raspamento aos jogadores, é porque nós há bem pouco tempo, e em campeonatos anteriores, tivemos sempre das melhores defesas. E hoje isso está um pouco debilitado as últimas atuações de Futebol Porto. O Futebol Porto sofre atualmente muitos golos, e isso tem que preocupar, porque eu tenho a certeza, nisso eu ponho as mãos quase no fogo pelo Sérgio Conceição, tenho a certeza que ele quer atacar sempre, mas quer a equipa equilibrada. Os jogadores têm que ter essa noção. E isso é a responsabilidade dos jogadores. Porque eles treinam isso. Não se podem expor, é depois a não fazer aquilo que o treinador quer. E eu penso que aí ele vai ser...
contundente.
Contundente, para não dizer que vai ser mortífero. Há jogadores que vão passar um mau bocado esta semana. Tenho a certeza absoluta disso. Há jogadores ali dentro que vão passar um mau bocado. Porque se eles treinam aquilo, se não fazem o que o treinador quer, quer dizer, nós podemos atacar e estar equilibrados. Muitíssimo equilibrados. E se é isso que ele treina, porque é de certeza que isso não tem, não me resta dúvidas nenhumas. Vendo as equipas de Sérgio Conceição, não há outra possibilidade. Penso que aí o Benfica tem, de facto, essa menos-valia, porque é uma equipa que se expõe muito, tendo ainda um problema agravado, enquanto o Futebol Clube Porto consegue ter um meio-campo defensivo com grande qualidade, o Benfica não tem. E então aí, além das bolas pelos corredores laterais entrarem, entram também pelo corredor central, e a gente sabe que nos corredores, no corredor central, quando uma bola entra, depois só temos a baliza. E aí o Futebol Clube Porto tem uma vantagem enorme, não haja dúvidas nenhumas. Penso que aí o Sérgio Conceição, mesmo aí o Sérgio Conceição consegue ser mais equilibrado. Aliás, eu ao contrário de muita gente, eu acho que o Sérgio Conceição taticamente é um treinador superior ao Jorge Jesus, para mim. Aliás, eu acho que ele dá um banho tático ao Jorge Jesus sempre que joga com ele. Sendo que o outro é que é o mestre da tática ou qualquer coisa, conhecido. Não significa que seja um mau treinador, é um bom treinador, não é por aí, não estou a dizer isso. É um bom treinador, obviamente, mas que eu não gostava de ver no Futebol Clube Porto, obviamente, também não gostava.
Vamos também aqui, novamente, às nossas mensagens, aos nossos ouvintes. Alfredo Lima, por favor, com quem vai jogar o Porto nos quartos de final da Taça de Portugal? Obrigado. Ainda não há o sorteio, portanto, temos que esperar o sorteio. O Porto chegou ontem a sua eliminatória e ainda não tem, então, adversário para os quartos de final. Ainda sobre a arbitragem.
Não há Benfica. e muito menos o Sporting.
A expulsão é muito bem dada e o penalti no último minuto é penalti, só um cego é que não vê.
Claro.
Portanto, aqui o Ezequiel a defender a arbitragem. Fomos roubados no penalti também, a Cris Domingos. Diz-nos também que fomos roubados em todos os jogos, portanto, nem vale a pena falar sobre os árbitros.
Eu acho que o árbitro teve mal, foi para os dois lados, não foi só para um lado. O árbitro teve mal, quer dizer, o gajo que esqueça o jogo. Eu não sei, ele é, acho que é António Nobre, ou não sei quem é Nobre, o Carlos Nobre, assim, não sei que Nobre é, tem no nome Nobre. Sem fazer nenhum ataque pessoal à personagem, à pessoa, como é óbvio, enquanto árbitro, estamos a falar enquanto árbitro, ele de nobre não teve nada, foi mais latão, ferrugem. Quanto ao bocado de dizerem que o Futebol Clube Porto é sempre beneficiado em penaltis, isto e aquilo, o árbitro só pode assinalar penaltis quando se entra na área. O Futebol Clube Porto entra muitas vezes na área. Há penaltis, como é óbvio, tem que se marcar, por muito que custa, e pelos vistos até há penaltis que nem se marcam. Portanto, penso que por aí não será o caso do... Não será muito para o Futebol Clube do Porto. Acho que, se calhar, a pessoa identificou mal quem era o clube que nós estávamos a falar.
Muito bem. Diz-nos também, deixa-me novamente, Nene, voltar aqui à nossa...
Olha-se a fechada.
Boa tarde, acabei agora com um dos vários exames deste semestre. Forte abraço e bom programa.
Até aqui. Devia estar a estudar.
Grande abraço.
Devia estar a estudar em vez de andar nas redes sociais.
Ó nosso Queixada.
Um grande abraço, Queixada, amigo.
Um abraço para o nosso Queixada. Quem esteve bem foi o árbitro aqui também. Muitos comentários sobre a arbitragem. Sou nascido e criado no Porto, mas sou honesto aqui, o da Rocha.
Acho que somos todos honestos.
Ele que nos diz, ouvir o relato ao domingo à tarde, sim, era futebol, agora ganha quem tiver mais influência. Aqui eu com uma visão muito, sim, muito pessimista.
Mas deixa estar esse o Rocha Pereira, não é? O Paulo Rocha, que ele diz que ouvia relatos. Eu também ouvi alguns relatos e, felizmente, também fui muitas vezes ao antigo Estado das Antas, como era óbvio, e vi aquilo que se passava nos campos de futebol, principalmente quando o Porto jogava. E, portanto, fica por dizer, e dizendo aqui diretamente ao Paulo Rocha, que, de facto, pronto, eu também cresci a ouvir alguns relatos, porque, felizmente, tive sempre possibilidades de ver o Futebol Clube Porto, que moro a pouca distância do estádio, como é óbvio, mas que isso não significa que seja a melhor maneira de a gente ter alguma influência sobre os outros. A crescer a ver futebol, porque eu sou do tempo do relato, sou do tempo de usar botas com travessas e depois de pitons, de borracha, isto e aquilo, e que agora, dizer, e que agora ganha quem tem mais influências. Eu concordo com ele, e agora não ganha quem tiver mais influências. Ou seja, ganha quem tiver mais influências, eu concordo com ele, isso é uma realidade. Quem tem mais influência no jogo, no processo ofensivo, e quem mete a bola mais vezes lá dentro, com certeza que ganha sempre. Nos últimos anos tem sido o Futebol Clube Porto, ou no último ano, e portanto, por aí acho que passa o Futebol Clube Porto. E como isto é um portal de dragões, e ao bocado ele disse, o Paulo, acho que era ele que disse, que era honesto, pronto, e eu também não pus a honestidade dele em causa, nem ponho, sequer até respeito.
Deixa-me responder há pouco ao nosso ouvinte. Eu é que referi mal, afinal já há potenciais adversários do Futebol Clube. Ainda não está definido o adversário, isso é certo, mas vai sair do jogo entre o Gil Vicente e o Académico de Viseu. Portanto, sim, são estes dois potenciais então adversários do Futebol Clube. Não está ainda definido, é preciso esperar pelo resultado deste jogo. Desculpa há pouco.
Esta parte das influências não será propriamente para o Futebol Clube Porto, porque o Futebol Clube Porto atualmente não tem grandes influências no mundo, nas estruturas desportivas portuguesas, tanto na Liga como na Federação. Portanto, não penso que será por aí. Mas pronto, mesmo se alguém ganha por ter mais influências, não será correto. Penso que se deve ganhar dentro do campo, e dizer ao Paulo Rocha que a minha opinião é que se deve ganhar dentro do campo com os jogadores a tentar jogar o melhor possível e a ser mais fortes que os outros. E que depois que ganhe o melhor. O Sporting perdeu com o Marítimo foi melhor. O Porto ganhou ao Nacional, foi melhor. O Benfica ganhou à Amadora ou à Estrela, foi melhor. E depois vamos seguindo por aqui, porque o futebol é feito assim. Agora, a tirar por aqueles clichés que há influências, que há isto, que há aquilo outro, pode sempre atirar. Pode sempre atirar.
Temos aqui também o comentário do nosso Paulo Duarte.
Paulo.
FC Porto, next game, they must dominate with all three attack weapons and be totally in all sectors. Portanto, o Futebol do Porto, e ele acredita que o Futebol Clube Porto vai dominar o próximo jogo com o seu ataque, com todas as suas armas ofensivas, e vai vencer, vai superizar totalmente em todos os setores. E pensando já nesse jogo com o Benfica, não é? nesse penta, queremos um penta de vitórias, né? O Futebol Clube Porto vai com 4 consecutivas e poderá fazer a quinta. Pergunta também aqui o Filipe Portela, qual o 11 que deveria jogar com o SLB na sexta-feira? Né? Está aqui o Filipe Portela a perguntar. Né? Não deverá fugir muito, se calhar algumas dúvidas entre colocar Taremi ao lado de Marega ou Luís Dias no centro, aqui talvez algumas dúvidas, e entre Nanu e Manafá, não é? De resto, sim, se calhar será um pouquinho de tempo visto, não é?
Sim, penso que passará um pouco por isso que estás a dizer, sendo que neste tempo, dizendo ao Filipe Portela e a todos que nos estão a ouvir...
Grande abraço para o nosso Filipe Portela, ele que nos liga sempre para o fórum e que participa nos mais variados programas.
Dizer que temos sempre que ter em atenção, tanto do lado do Futebol Clube Porto como do Benfica, que neste tempo que estamos a viver, a qualquer momento, qualquer jogador pode ser afastado e, portanto, pode haver 1, 2 jogadores que sejam afastados pela Covid e, portanto, que altera logo alguns aspectos. Mas isso, tanto o Porto como o Benfica, como o Sporting e todos os outros clubes, estão sujeitos a isso, neste momento, isso poderá acontecer também. Também poderá ser uma das nuances. Se não houver essas nuances, penso que o Porto Possivelmente não jogará com Luís Dias de início. Penso eu. Penso que será uma equipa muito parecida com aquela que jogou.
Será Otavinho a partir da esquerda, Tecati de Corona a partir da direita, Uribe, Sérgio Oliveira, Taremi com Marega na frente, dupla de centrais, Pepe e Diogo Leite, Zaidou na esquerda e talvez, quer dizer, Manafá, talvez não, não é? Por causa do coronavírus. Portanto, Nanu, não é?
Sim, possivelmente. Nesse caso, não é? Possivelmente.
A baliza ao regresso de Marchesi, não é? Visto que em princípio...
Sim, penso que não passará muito, muito além disso, por sendo que pode incluir não, Luís Dias, possivelmente também poderá incluir Luís Dias e tirar o Coruana.
Ou achas que poderá sair, eu já tenho falado aqui, também já tenho falado de tudo o que tenho falado, na perda de preponderância de Marega. O foco já não está todo em Marega, talvez já não seja o jogador-chave do modelo como anos anteriores. Achas que Marega poderia cair da equipe do Futebol do Porto e, por exemplo, haver uma dupla Luís Dias, Médi e Taremi?
Penso
é cedo para isso.
É sempre uma possibilidade. Existem muitas possibilidades, mas penso que Marega vai continuar a jogar no Futebol do Porto na equipa principal. O Marega perdeu, porque o outro que está ao lado dele é muitíssimo bom. E então agora, o Marega estando fisicamente bem, não sendo um jogador tão refinado como o Taremi, pois que não o é, mas também dá coisas diferentes ao jogo. Penso que o futebol do Porto fica muito completo. Mas penso que o Marega vai jogar. Penso que o Marega vai jogar. Aliás, eu acho que ele foi poupado um pouco... especialmente para isso.
E eu penso que o Marega já não é jogador-chave do modelo do Futebol Clube Porto, mas ainda é jogador-chave para que esse modelo se consuma na plenitude, ou seja, já não é o jogador mais preponderante, mas ainda tem uma preponderância no jogo global da equipe do Futebol Clube Porto e por isso se mantém a titular. Sim. Sobretudo também, já falamos, pela forma como pressiona, é o avançado ao campeonato que melhor nos momentos de transição e organização defensiva, só que a forma de atacar neste momento do Futebol Clube Porto não o privilegia tanto, é uma forma mais paciente, futebol mais apoiado, e isso já não explora tanto aquela profundidade, aquela diagonal longa, mas pede a Marega mais algum tempo de espera para a desmarcação que é feita em espaços mais curtos, não é?
Sim, penso que é exatamente isso. Atualmente o Porto tem outra dinâmica, tem uma dinâmica acrescida, pronto, tem mais qualidade e, portanto, há que usufruir dela e chegar de várias formas. Olha, vai ser bom para o Porto Benfica jogarem tanto o Taremi, que dá umas coisas ao jogo, como o Moussa Marega, porque também arrebenta com eles, com aqueles centrais, não é? Arrebenta com eles, não há hipótese. Arrebenta com eles, se tiverem forma, vai arrebentar com eles. Não resta dúvidas nenhuma.
Em princípio, cairá Luís Dias, do 11, né? Otávio, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Marega e Taremi.
Pode sair também o Corona entrar e já joga o Luís Dias.
E Luís Dias à partida direita? Ou Otávio?
Otávio.
O Otávio tem jogado à esquerda, né? Otávio à esquerda, sim, Corona à direita, né?
Mas o Otávio jogando à esquerda ou à direita é indiferente. O gajo com a bola, com a redondinha nos pés, esquece, é para andar. Sempre para andar,
Otávio, de facto, jogador para jogar a toda a largura. Nené, estamos já em cima do nosso tempo e ainda temos duas coisas para falar, dois segmentos. Queria que nos pensássemos um pouco sobre a dificuldade que os clubes atualmente têm em renovar com os jogadores. Eu também te lançava esta questão para irmos pensando. Achas que pode estar aqui a haver uma réplica, digamos assim, daquilo que se faz na NBA já há muitos anos, do chamado agente zero, em que o jogador espera o final de contrato para depois assinar por outro clube, não haver envolvimento de dinheiro, de transferências entre clubes, e como não há essas transferências entre clubes, parte do dinheiro que seria destinado a essas mesmas transferências vai para um melhor contrato, um contrato muito mais elevado dos que os jogadores fazem quando estão livres. Achas que isso pode ser um problema? E que outro tipo de problemas é que vês nestas situações? Porque é que estas situações ocorrem? E pensando também no caso de Marega e Otávio, do nosso Futebol Clube do Porto.
As situações ocorrem primeiro pela vertente económica, porque se for o Porto tivesse dinheiro já estava renovado, não é? Como é óbvio. Porque os jogadores, quando chegam a este ponto, é porque depois vão usufruir de melhor ordenado, como é óbvio, e não tendo o valor da transferência, isso acontece muito. Não é um caso virgem no Futebol Clube do Porto, principalmente nestes últimos anos, isto acontecer. Tem acontecido algumas vezes. Possivelmente também existe algum acordo ou existe alguma coisa que nós não conhecemos do jogador ficar no clube e depois sair a custo zero e, portanto, o ordenado também não ser tão elevado e, portanto, o jogador fica no clube e quando sai, sai por esse acordo. Poderá acontecer isso. Se calhar acontece algumas vezes isso. Não estou a dizer que acontece, poderá acontecer. Porque a nível desportivo, a gente nota que até no caso do Otávio, até a melhor época do Otávio. Portanto, com certeza que o Otávio, se o Futebol Clube do Porto tivesse condições económicas, gostaria de ficar no Futebol Clube do Porto. Porque o Otávio não vai para um clube melhor que o Futebol Clube do Porto. As pessoas desenganam-se. Ele pode ir ganhar mais dinheiro. Que vai com certeza. Mas não vai para um clube melhor que o Futebol Clube do Porto. Pronto, o Marega já é um caso quase reincidente, anda sempre para dizer que ele vai sair, pronto. Mas acontece isto. Hoje em dia não é só o Futebol Clube do Porto, pronto, também digamos que o Futebol Clube do Porto tem que baixar a massa salarial, até porque o contexto económico que estamos a viver não é bom, não é nada bom, não é nada famoso, e portanto o Futebol Clube do Porto vai ter que arranjar uma alternativa, sendo que eu acho que, ao contrário de algumas pessoas, eu penso que o Otávio era um jogador que se calhar valia algum esforço para ficar no clube, é a minha perspectiva, é aquilo que eu acho. Se calhar será o jogador que terá mais dificuldade, que o Futebol Clube do Porto terá mais dificuldade sem encontrar um substituto à altura. Sendo que atualmente até a gente vê que o Marega já não tem tanta preponderância no futebol. Nós tínhamos feito, para as pessoas terem a noção, existe sempre o lado, o jogador, o clube e o contexto, não é? Quando há uma transferência. O jogador quer o melhor para si, o clube também quer o melhor para si, mas o contexto depois destas duas realidades é que vão dar se o jogador fica ou não fica. Tu há um bocado falaste disso da NBA, isto...
O chamado agente zero.
O agente zero.
Não, desculpa. O agente livre, free agent. Free agent.
Claro que isso é sempre uma mais-valia para o jogador e para quem vai comprar. Porque só vai pagar ao jogador, portanto, não vai pagar, vai dar alguns milhões, mas não vai dar aqueles milhões da cláusula de rescisão. Portanto, o jogador fica mais barato, obviamente.
E no fundo acaba por poder dar muito mais ao jogador, não é?
Sim.
A questão é essa.
Mas eu penso que no contexto atual do Futebol Clube do Porto, tendo um contexto económico difícil, como é óbvio, aliás, como os clubes portugueses, todos têm, mesmo assim consegue tirar o rendimento desportivo, portanto, a nível desportivo, fica até ao fim com o jogador. Economicamente, também é um jogador que dá para o Futebol Clube do Porto ir vivendo neste tempo, portanto, é algo que é aceitável. Eu, aliás, até tinha feito um gráficozinho disto. A parte do rendimento do jogador é assegurada. Otávio e Marega têm tido bons rendimentos. A nível, por exemplo, o Estatuto Internacional dos Jogadores, fala-se que Marega poderá ir para uma liga inglesa. A mim custa-me um bocado acreditar nisso. Otávio, se calhar uma liga espanhola, uma liga francesa, possivelmente o Estatuto, porque internacionalmente, como os jogadores internacionais, tanto o Marega como o Otávio, quer dizer, embora o Marega jogue pela seleção, mas não é exatamente um grande estatuto que tenha. A parte da idade dos jogadores também acho que é importante isto. E a duração do contrato, quer dizer...
Já está aí o gráfico, né? Sim. No ar, o gráfico que trouxeste.
Normalmente os clubes e os jogadores andam sempre à volta disto. O clube, que são o nível desportivo e o nível económico, o contexto da inflação do próprio jogador. O jogador tem rendimento, vai inflacionar o seu preço, como é óbvio. Não tem rendimento, vai cair. E depois a parte do jogador, o que é que o jogador tem que ter para poder ser transferido, para ser uma mais-valia, sempre. A idade é o estatuto, é o desempenho ao longo da sua carreira, portanto, não é só ter jogado no Futebol Clube Porto, é ter jogado em outros clubes e ter tido bons desempenhos, é ter tido um bom rendimento. E penso que, no jogar destes três fatores, o Futebol Clube Porto, se calhar, é aquele que está mais esclarecido, porque é capaz, perante a sua realidade, está mais esclarecido perante a sua realidade, o seu contexto, não é? De poder usufruir do desempenho desportivo do atleta, de não despender assim tanto dinheiro como se fosse buscar um atleta fora, de novo, e poder atingir os seus objetivos, que é ser campeão nacional e é fazer uma boa prova internacional, neste caso a Liga dos Campeões, e pode-se depois tentar ganhar as outras provas menores, que é a Taça de Portugal e assim, a Taça da Liga, como é óbvio. Pronto, e penso que o Futebol Clube Porto, se calhar, é o clube que consegue gerir isto melhor, e às vezes as pessoas não compreendem muito bem. Ah, vai ser um jogador a custo zero, isto e aquilo. Sim, mas o jogador também esteve aqui 2-3 anos, e se calhar o ordenado dele não foi, ou o contrato que não foi renovado, porque isso iria fazer com que o ordenado dele subisse e o Futebol Clube Porto não podia, por causa do fair play. Portanto, é neste sentido que temos sempre que jogar e que as pessoas têm que estar a ver uma transferência de um jogador. Movemos, ainda há mais itens, mas que movemos só aqui já teremos logo 8 itens para a transferência de um jogador, que pesam sempre, divididos em 3 grandes blocos, o jogador, o clube e o contexto, e depois cada um com as suas responsabilidades, e estes fatores para estarem todos ligados não é fácil, para se transferir um jogador. E quando se vai buscar um jogador é exatamente isto que se tenta fazer. E portanto penso que, na minha perspectiva, penso que o Otávio se calhar merecia um pouco do esforço. Mas também reconheço que aquilo que o Otávio quer neste momento possivelmente será ir ganhar dinheiro, pronto. Conforme foi Brahim, conforme vão outros jogadores, vão ganhar dinheiro.
Estará a pedir talvez algo incomportável neste momento para a realidade do Futebol Clube Porto, também para o contexto pandémico que atravessamos, mas a questão do agente zero, do agente livre, do free agent, que eu falo, que já se faz na NBA há muitos anos, e para se perceber em termos práticos, ou seja, se um jogador fosse transferido por 30 milhões de euros, não é? Em vez disso acontecer, quer dizer, o jogador, por exemplo, era transferido por 30 milhões de euros, não é? De um clube para outro. Sim. E faria um contrato de, imaginemos, 4 milhões de euros à época, certo?
Certo.
Se não existir transferência, ou seja, já não há esse pagamento entre clubes de 30 milhões de euros, o jogador, por exemplo, em vez de fazer 4 milhões de euros por época, pode fazer um contrato de 8 ou de 10, não é? Porque, no fundo, acaba por ficar muito mais barato do que seria se houvesse essa transferência envolvida. Portanto, eu creio que o problema pode estar aqui, e isto pode, esta realidade, esta noção do que se faz na NBA pode estar a ser um bocadinho também replicada para os clubes de futebol, que talvez não existisse tanto esta noção, esta consciência, e isto é uma dificuldade para os clubes. Isto é uma coisa que eu lanço para cima da mesa para se discutir, porque tem-se falado muito destas questões das renovações, e eu acho que é uma coisa, e também dentro do próprio Futebol Clube Porto, e eu acho que é uma coisa que transcende o próprio Futebol Clube Porto e tem a ver com outros mecanismos negociais, não é?
Sim, sim, e bem visto, e isso possivelmente vai acontecer um pouco também, e acontece um pouco no futebol. Eu gostava de frisar bem isto. Um jogador que sai a custo zero, ele não sai a custo zero. Obviamente. Ou seja, o jogador, conforme 30 milhões, vai ganhar 4 milhões de salário. E o seu ordenado dele, 4 milhões. O clube não vai pagar os 30 milhões ao clube adversário, ao clube de origem de onde ele veio. Mas vai-lhe dar, por exemplo, 10 milhões ou 7 milhões de assinatura.
Pois, é isso, é isso.
É isso, é? Ou seja, o clube consegue manter, comprar o jogador e mantê-lo dentro dos seus ordenados, mas depois vai dar por fora, em vez de dar os 30 milhões ao clube, vai dar os 7 milhões ou 10 milhões ao jogador com prémio de assinatura, e o jogador fica com aquele dinheiro, sendo que dá sempre a percentagem ao empresário, obviamente, portanto, correspondente, 10% ou o que tiver estipulado, não sei exatamente quanto é, mas penso que será 10%, à volta disso.
Uhum.
Portanto, acaba sempre por ficar mais barato o jogador. E penso que neste caso, vendo a face da moeda, o Futebol Clube do Porto tira o seu rendimento desportivo, não vai ganhar dinheiro com o jogador, mas neste momento o Futebol Clube do Porto pretende atingir é o rendimento desportivo, porque o rendimento desportivo é que ele vai levar a atingir não a venda dos 30 milhões deste jogador, mas a atingir logo 60 milhões da Liga dos Campeões. E isso, exatamente, é mais importante para o Futebol Clube do Porto do que o próprio jogador.
Isso, na no fundo, é sempre mais importante, exato. O rendimento desportivo, e só partindo do rendimento desportivo, pensando primeiro no rendimento desportivo, é que depois também se poderá tirar rendimento financeiro. Nené, já estamos já mais do que em cima do nosso tempo. O nosso Luís está aqui na ajuda à produção, já está com o estômago absolutamente colado às costas, ele já não pode mais. E vamos ainda para o nosso último segmento, o jogador da semana. Desta vez não entra para a nossa equipe sombra, já temos uma equipe sombra, já está a um nível. Portanto, não é fácil entrar todas as semanas agora já um jogador, mas ainda assim destacamos Paulo Madeira.
É verdade, porque ainda ontem jogou contra o Benfica, ainda ontem, e esteve muitíssimo bem, sendo que é um jogador, pronto, que vem de jogar em ligas menores, o Paulo, mas começa a ter algum destaque, e ontem as pessoas, eu até ouvi comentador da Sport TV, ou não, da TV, a falar que o jogador estaria pronto para outros palcos. Só quem anda muito distraído nos campeonatos de Portugal ou no futebol português é que não sabia que este jogador existia, como existe o médio que eles lá têm, o Dijú, pronto, são jogadores com apetitosos, como é óbvio, e neste caso nós destacamos este porque é um avançado rápido, tecnicamente até bastante aceitável, finaliza muitíssimo bem e que possivelmente não irá ficar no Estrela da Amadora ao fim desta época, vai embora de certeza, e possivelmente irá ingressar num clube da primeira divisão. Acho que é o palco que ele tem, juntamente com o Chapi Romano, pronto, penso que serão jogadores que estarão assim um pouco mais acima desta média da equipa do Estrela. Mas penso que aqui o Paulo tem todas as condições para jogar na primeira liga de futebol português. Neste caso não vai para a nossa equipa sombra, conforme tu disseste, porque temos muita qualidade lá. Mas pronto, para quem estiver a fazer nos clubes, equipas sombra, saber que, por exemplo, o Paulo era um jogador que encaixava em qualquer plantel do Campeonato de Portugal, da segunda liga, até de equipas da primeira liga. E portanto, sendo um jogador rápido, versátil, finaliza bem, penso que tem todas as condições para integrar uma equipa, claro, da Liga NOS. Isto é bom a gente falar às vezes disto, porque a gente a semana passada falou do Guilherme Biro.
Exatamente, e vamos também pôr já essa... E deixa-me já também passar à constituição global da equipe sombra, e destacamos então a última, essa notícia que saiu do Guilherme Biro, que está então na nossa equipe sombra. Equipe sombra que esta semana não sofre alterações, portanto é a que temos da semana passada. Hugo Sousa, guarda-redes do Flamengo, e também Ercin Destanoglu do Besiktas, laterais direitos Aguilar do Alianza Lima e Adjapong do Lecce, defesas centrais Victor Nelson do Copenhaga e Malik Tial do Schalke 04, também Facundo Medina do Man e Mateo Lovato do Hellas Verona, Biro do Corinthians como lateral esquerdo e Malásia também do Feyenoord como lateral esquerdo. Médios defensivos, Patino do Arsenal e Gustavo Assunção do Famalicão. Médios interiores direitos, Orkun Gökçü do Feyenoord e Sávio do Atlético Mineiro. Médios interiores esquerdos, Filipe Soares do Moreirense e também Caicedo do Independiente del Valle. Marcos Assunção do Shakhtar e Anizadji do Rangers são os dois médios ofensivos. Darami do Copenhaga e Cody Gakpo do PSV, os dois extremos direitos. Como extremos esquerdos temos Orozco do Lanús e Mbuku do Stade Rennes. Depois, como avançado centro, temos Yaremchuk do Ghent e também Lassina Traoré. Este jogador que está na nossa equipe sombra, então, Biro, nosso lateral esquerdo, que destacámos aqui a semana passada, e saiu esta semana uma notícia: Porto e Sevilha estão a monitorizar promessa de 16 anos do Corinthians.
Ainda ontem falava com o Eduardo.
O timão neste sábado.
Ainda ontem falava com o Eduardo sobre isto. Porque de facto, não sendo um jogador que nos foi apresentado por outra pessoa, neste caso pelo Alisson Marins, foi muito rápido o Futebol Clube do Porto e o Sevilha, a sair a notícia do Futebol Clube do Porto e o Sevilha, após a gente ter dado aqui a notícia que saiu.
Quer dizer, nós não demos a notícia, nós identificámos o
identificamos.
Jogador como um jogador muito interessante, não é?
Interessante. E é bom a gente ver que, de facto, neste caso, um clube português está no radar do jogador e um clube espanhol. E ainda mais interessante é que a gente fala aqui no Portal dos Dragões, essencialmente para portistas, e eu tinha mandado a mesma mensagem a um amigo meu do Sevilha, que por acaso estava em exercer cargos de scouting no Sevilha, e na semana seguinte saiu a notícia.
Não me digas que és tu que estás aqui a mexer os cordelinhos.
Não, é coincidência, mas isto é coincidência. Isto é bom que aconteça, porque de facto é sinal de que os clubes se mexem e trabalham e vão identificar talento, ou jogadores possivelmente dotados de talento, porque depois é preciso trabalhar outros talentos para acrescentar ao talento que neste caso este jogador tem. Mas é sempre bom ver que de facto tanto o Futebol Clube Porto como o Sevilha, pronto, pelo menos deram uma olhadela no jogador. E que eu acho que aqui no portal de scouting também devemos estar satisfeitos, porque de facto é sinal que as pessoas estão atentas a Yaremchuk no Sporting. Pronto, as pessoas vão podem não vir aqui comentar como bem a Dona Helena, como bem a Raquel, como bem as outras pessoas.
Grande Raquel Moreira, um grande beijinho para ela.
Um grande beijinho para a Dona Raquel Moreira, é verdade, que me fez sentir mais emborguinhado que nunca. Mas isso são outras 500.
E também outro para a nossa Raquel Aparício, também para a Helena Menezes.
É verdade, a Dona Helena Menezes, sim senhor.
Mas não precisa ficar envergonhado, que a Raquel Moreira não se importa que o Nané diga as neiras. Ela não se importa.
As pessoas dos clubes não vêm aqui porque são envergonhadas. Porque eu sei que elas depois vêm aqui, ou às vezes mandam-me mensagens, ou e-mails e tal, pronto. Mas não vêm aqui, ou também para se privarem um bocadinho da publicidade. Mas sei que vêm, e portanto, acho que devemos ficar satisfeitos por jogadores. As pessoas estarem atentas, porque é sinal, de que também... apresentámos de vez em quando, nem mais sempre, mas apresentámos de vez em quando alguns jogadores com qualidade.
Este programa, sendo um programa específico de scouting, obviamente, que é um programa que nós gostamos que seja seguido por pessoas que estão na área do scouting, como é óbvio.
Sim. Nós só não acertamos foi no Camavinga, porque...
O Camavinga era já impossível.
Sim, mas vamos acertando em alguns, isso acho que é excelente. Pronto, vamos ver onde é que este Paulo Madeira vai cair.
Ficamos então aqui à espera dessa
situação. Só mesmo para terminar, e eu tenho que dar uma palavra aos portistas, porque se calhar depois ficam decepcionados se eu não disser isto, até porque eu já o disse ontem. Eu assumi ontem, e espero que o Luís não se importe nem tu, que se o Futebol Clube do Porto, portanto, assumi isto, que se o Futebol Clube Porto foi campeão europeu, torno a repetir, se o Futebol Clube Porto foi campeão europeu este ano, volto a referir, quando o Futebol Clube do Porto for campeão europeu este ano...
Quando for ou se for?
Quando for campeão europeu este ano, vamos fazer a emissão do portal de scouting diretamente do Santuário de Fátima. Pode ser?
Estamos combinados.
Não sei se o Luigi concorda.
Põe aqui o micro para o Luigi falar.
Eu concordo, eu não sei se lá o chefe da Nossa Senhora de Fátima vai garantir essa possibilidade, não é?
Está agora garantido. Não me lembro como é que se chama o bispo Leiria Fátima.
Meu amigo, o Dom António Marto. Dom António Marto não se vai opor, e isso também se trata pacificamente, até se faz dentro da Basílica. Se for
lá
possível.
Está. Nós estamos imbuídos, não de, quer dizer, não só de Jesus e Deus, mas do Espírito Santo.
Sim.
Se calhar consigo.
Eu tinha assumido ontem esse compromisso, fica aqui que nós, quando for com o Porto for campeão europeu este ano, faremos a partir do Santuário de Fátima, em frente à Capelinha das Aparições, pronto. Até para ser mais mítico, o programa. Fica a promessa, portanto, a todos os portugueses.
Fica feita a promessa. Nené Reis, muitíssimo, muitíssimo obrigado por estares aqui novamente connosco. Esperamos ver-te para a semana. Para mais um portal do scouting, isto porque o nosso António Cachada tem também que se concentrar nos estudos.
É verdade.
em fase de exames, e ele que fique a estudar sossegadinho, porque aqui não se aprende nada, aqui connosco não se aprende nada, e portanto, estamos a encontrar-nos nós para mais um portal do scouting para a semana, ao meio-dia. Hoje começámos um bocadinho mais tarde, mas em princípio, para a semana, ou voltaremos ao meio-dia, ou também. A meio da tarde, como já vem sendo o hábito, mais vale não dizemos horário, isso pode ser mais flutuante, mas em princípio na quarta-feira estaremos cá novamente. E eu volto à vossa companhia amanhã ao meio-dia para o comentário de José Fernando Rio. Portanto, Nené, despeço-me de ti e muitíssimo, muitíssimo obrigado por estares connosco.
Obrigado eu, David, obrigado ao Luís também, desejar-vos uma boa semana e vamos entrar em confinamento. Portanto,
pois.
Convém uns finos valentes. Em confinamento, convém uns finos valentes.
Muito bem dito, convém aqui uns finos, umas lourinhas.
Umas valentes. Lourinhas, exatamente.
Umas lourinhas valentes. E não sabemos quando é que nos voltamos a ver, né? Mas pelo menos virtualmente.
Para a semana, não é para a semana.
Ver pessoalmente, isto agora é uma confusão, mas virtualmente. Vamos-nos vendo, com certeza. Virtualmente cá estamos. E eu volto então amanhã à vossa companhia para o comentário de José Fernando Rio ao meio-dia e depois também mais tarde às 18h30 com a enciclopédia das modalidades, com a nossa verdadeira enciclopédia, o Sérgio Gomes. Antes, depois, na sexta-feira, temos o Paulo Catarino com as Paixões de Catarina às 14h. Antes desse grande, grande, grande embate, Futebol Clube do Porto, Benfica, às 21h, aí relato o Portal dos Dragões, Rádio Portuense, e com a parceria também, obviamente, FC Porto TV e Porto Canal. Portanto, procuramos nesse jogo um penta de vitórias, o Porto vai em quarto, queremos a quinta consecutiva. Nené, muito obrigado, um grande abraço, amigas e amigos, até amanhã.